Antes de mais, queria felicitar todos os deputados que pertencem ao grupo de trabalho que fez uma maratona para que conseguíssemos ter hoje um texto de substituição para ser votado amanhã e felicitá-los pelo trabalho que conseguiram produzir. Vamos, então, dar início à votação na especialidade, mas antes exijo o regimento que os grupos parlamentares se pronunciem no sentido de retirar os projetos originários. Portanto, eu acho que isto não fazia muita lógica, mas estive a ler agora o regimento com o apoio da doutora Luísa e, portanto, se os projetos não forem retirados, nós teríamos que os votar. Sei, antecipadamente, que a deputada Paula Santos quer que o projeto do PCP seja votado separadamente. Gostava que os outros grupos se pronunciassem, penso que decorre da apresentação do texto de substituição, de qualquer forma agradecia que quem teve iniciativas se pronunciasse no sentido de retirar o projeto originário. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, que já pediu antes do Sr. Deputado António Serrano. Faz favor.
Boa tarde, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu julgo que ficaram pendentes duas propostas, que era preciso saber primeiro se essas propostas são incluídas ou não.
As propostas de alteração são outra coisa. Uma coisa é os textos originários. Isto, de facto, nós nunca fizemos assim. Mas há um artigo, 139, do regimento, que fala no texto de substituição e que exige que sejam retirados os outros. Os textos originários. Portanto, o que vai ser votado é o texto de substituição e as propostas de alteração que eu tenho aqui indicadas, que são duas do Bloco de Esquerda, uma do PS, duas do PS, não, uma do PS e uma do PSD.
São duas,
porque
depois...
Duas do PSD. Estas propostas vão ser todas votadas. Está esclarecido, Sr.
Deputado? Sra. Presidente, eu não sou muito culto nestas matérias, se calhar noutras também não, mas nestas em particular não sou. Mas eu só poderei decidir sobre se retiro ou não o projeto do Bloco de Esquerda depois de saber qual é o texto de substituição. Senão, é uma questão de teimosia, parece-me, quer que seja votado. Portanto, eu propunha que chegássemos ao texto de substituição, em função do qual cada partido decidirá se mantém ou não o seu projeto inicial, ou se prefere até, que também é outra modalidade, sendo aqui votado ponto por ponto, fazer algumas propostas em alternativa sobre este ou aquele ponto. Acho que é assim que se faz o processo legislativo.
Ó, Sr. Deputado, eu percebi a sua questão. Acontece que eu recebi um texto de substituição que foi o resultado de um trabalho que fizeram no grupo de trabalho. Esse texto de substituição inclui várias propostas de alteração de alguns grupos parlamentares, nomeadamente o seu. Agora, se o Sr. Deputado quiser que o seu projeto seja votado no fim, tem esse direito. E, portanto, nós podemos votar o texto de substituição. Já lhe dou a palavra, Sr. Deputada. Vamos votar o texto de substituição com as alterações que deram entrada e está no seu direito de não retirar o projeto e, no fim, votarmos o seu projeto, se assim o entender. Sr. Deputada, Sr. Deputado António Serrano e depois a Sra. Deputada Teresa Queiro. Então, a Sra. Deputada Teresa Queiro não se importa, faz favor.
Não se importa, Sr. Deputado. É verdade o que diz a Sra. Presidente, mas neste texto de substituição
Sr. Deputado António Serrano, faz favor, que era para depois darmos início à votação.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto, em primeiro lugar, Há que dizer que tudo foi feito, a pedido também do Partido Social Democrata, que nós fizéssemos uma maratona para concluir os trabalhos ontem. E houve o empenhamento de todos nós para que isso acontecesse, levando a que o texto de substituição que elaborámos ontem deixasse em aberto três questões, basicamente duas do Bloco de Esquerda, uma do Partido Socialista. Em termos metodológicos, eu não me oponho a uma de duas alternativas. Que votemos primeiro a retirada ou não dos projetos de lei. O Partido Socialista deixa cair o seu. Pronto, nós anunciamos. Naturalmente que o nosso compromisso foi trabalhar um texto de substituição. Não faz sentido, estamos aqui a querer votar a nossa iniciativa. E, portanto, desde já anuncio que retiramos.
Srs. Deputados, então iríamos começar. Eu pergunto à Sra. Deputada Paula Santos, que sei que não quer retirar o seu projeto, se prefere que votemos o seu em separado no fim ou no princípio, visto que há a possibilidade do Bloco de Esquerda também não retirar. Portanto, se quiser, começávamos com o texto de substituição, as propostas de alteração e depois, de seguida, veríamos, está bem? Então, Srs. Deputados, vamos dar início à votação. Vamos votar o título do texto de substituição é o seguinte: estabelece as novas regras de prescrição e dispensa de medicamentos, procedendo à quinta alteração ao regime jurídico dos medicamentos de uso humano, aprovado pelo Decreto-Lei nº 176/2006, 30 de agosto, e à segunda alteração da Lei nº 14/2000, de 8 de agosto. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, aprovado com a abstenção do PCP. Artigo 1º. Se os senhores deputados não pedirem a palavra, eu vou continuando com as votações. Se alguém quiser interromper, peço que faça sinal. Artigo 1º. O objeto. O presente diploma procede à alteração do Decreto-Lei nº 176/2006, 30 de agosto, alterado pela Lei nº 25/2011, 16 de junho, e pelos Decretos-Leis nº 182/2009, 7 de agosto, 64/2010, 9 de junho, e 106/A de 2010, de 1 de outubro, e da Lei nº 14/20, de 8 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei nº 271/2002, 2 de dezembro, e estabelece regras de prescrição e dispensa de medicamentos de uso humano. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP. Artigo 2º. Eu relembro aos seus deputados que estamos a votar o texto de substituição. Alteração do Decreto-Lei nº 176/2006, 30 de agosto. O artigo 120 do Decreto-Lei nº 176/2006, 30 de agosto, alterado pela Lei nº 25/2011, 16 de junho, pelos Decretos-Leis 182/2009, de 7 de agosto, 64/2010... Eu penso que me dispensem de dizer estas datas todas, passa a ter a seguinte redação. Artigo 120. Prescrição de medicamentos. Número 1. A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a denominação comum internacional da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Isto é o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No número 2, temos aqui duas propostas de alteração, ainda não.
Não, ainda não.
Portanto, número 2, a prescrição de medicamentos pode ainda incluir uma denominação comercial por marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no mercado. Quem vota contra? Contra do PCP. Quem se abstém? Então temos 3 votos contra.
PCP e Bloco contra, não é?
Não, PCP e Bloco Verdes contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes. Número 3 do artigo 2º. O médico pode indicar na receita, de forma expressa, clara e suficiente, as justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito com denominação comercial nos seguintes casos. A. Prescrição do medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com formação prestada pelo Infarmed. B. Fundada suspeita, previamente reportada ao Infarmed.
Não é a linha, a linha.
Nós costumamos fazer artigo a artigo, mas se exigirem... Muito bem. Então vamos para a votação do corpo do artigo 3º, do número 3 do artigo 2º, desculpem, sem a alínea ainda. Portanto, o corpo do número 3 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado. Sou deputado do...
É a abstenção só do PCP, não é?
Então, é unanimidade. Portanto, por unanimidade. A linha A. Vou repetir. A linha A. A linha A. Prescrição do medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com a informação prestada pelo Infarmed. Quem vota a favor da linha A? Então, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovado por unanimidade a linha A. A linha B. Fundada suspeita previamente reportada ao Infarmed de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP. Alínea C. Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos contra do PCP e a abstenção dos Verdes e do Bloco de Esquerda. Agora temos aqui um aditamento do número 4, que é uma proposta do Bloco de Esquerda, que eu agradecia que o Sr. Deputado se quiser pronunciar, ou então eu passo a ler. Sr. Deputado João Semedo, posso passar a ler? Ou
sem que os senhores deputados levem a mal, eu já ontem defendi a proposta, acho que não vale a pena estar aqui a reabrir.
Muito bem. Portanto, um aditamento do número 4, proposto pelo Bloco de Esquerda, cujo teor é o seguinte: o médico pode ainda impedir a substituição do medicamento prescrito com denominação comercial quando o mesmo tenha um preço igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se insere. Quem vota contra? Número 4 do... Vou pôr novamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Portanto, o CDS abstém-se, não é?
Não, já votou contra.
Pôs outra vez a mão. Pois.
Portanto, foi aprovado com os votos contra do PSD. Não, foi rejeitado, desculpe. Foi um lapsus língua. Foi um lapsus língua. Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS, com a abstenção do PS, do... Os Verdes, desculpe.
PCP, Bloco de Esquerda e PEV a favor.
Pronto, PCP, Bloco de Esquerda e PEV a favor. Foi rejeitado, portanto. Vamos agora votar... O número 4.
Este passaria a 5 se este passasse, portanto agora é o número
4. E onde é que está a proposta do PS?
Está aqui. Ainda não é. É um número. É a seguir.
É que não está neste texto. Vamos votar então o número 4. Eu vou ler. A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica ou, em casos excepcionais, por via manual, sendo definidas por portaria de um membro do governo responsável pela área da saúde, regras de prescrição e modelos de receita médica, a informação sobre os medicamentos de preço mais baixo disponíveis no mercado, bem como a indicação da opção por parte do doente face à eventual alteração do medicamento a ser vendido na farmácia. Portanto, este é o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do PCP.
Abstenção também.
Também? E com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Então o Sr. Deputado João Semedo levantou a mão para? Também. Portanto, é que convém que levantem quando eu pergunto. Que é? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PCP, Bloco de Esquerda e Verdes. É assim? Pronto. Vamos agora votar um aditamento da proposta pelo Partido Socialista, aditar o número 5. Vou passar a ler. O doente terá sempre direito, em qualquer momento, e designadamente no contacto com o médico e o farmacêutico, a recusar a substituição do medicamento prescrito. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sr. Deputado João Semedo, como é que vota?
Não, o PR
e o Bloco. E os Verdes? Abstém. A favor. Bom, foi rejeitado a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de aditamento ao número 5, foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS,
a
abstenção do PCP e a favor o PS, Bloco de Esquerda e PEV. Vamos continuar. Artigo 3º. Aditamento ao Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto. É editado o artigo 120-A ao Decreto-Lei 176/2006, alterado pela lei, que passa com a seguinte redação. Artigo 120-A. Dispensa de medicamentos. Número 1. No ato de dispensa do medicamento, o farmacêutico ou o seu colaborador devidamente habilitado deve informar o doente da existência dos medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, bem como sobre aqueles que são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e o que tem o preço mais baixo disponível no mercado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos ao número 2. Faz favor, Sr. Deputado.
Só para acrescentar neste número 2, e fruto também da reflexão que fizemos do nosso trabalho de ontem, nós queríamos acrescentar aqui na parte final uma redação que eu julgo que pode corresponder também às inquietações que nós discutimos ontem. Sr. Presidente, se me der licença, eu lia. Ou quer ler? Não queira.
Eu vou... O texto, eu se calhar vou ler o texto do texto de substituição, depois o Sr. Deputado apresenta ou acrescenta, está bem? 2. Neste número 2 que vamos começar a... Portanto, o número 2 do texto de substituição consta o seguinte. As farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no mínimo, 3 medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem aos 5 preços mais baixos de cada grupo homogéneo. E agora, o PSD introduz um acrescento a este número. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Que é, tão simplesmente, o seguinte, portanto, cada grupo homogéneo, vírgula, devendo dispensar o de menor preço, salvo se for outra a opção do doente.
Está esclarecido com o acrescento do, introduzido pelo grupo parlamentar do PSD? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Com o acrescento do grupo parlamentar do PSD. Vamos ao número 3. O doente tem direito a optar por qualquer medicamento que contenha a mesma denominação comum internacional da substância ativa, forma farmacêutica e dosagem do medicamento constante da prescrição médica, salvo nos casos de... Isto não é aqui uma repetição, não. Vamos votar o corpo do número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP. Alínea A. Um medicamento prescrito pode... Um medicamento prescrito contém uma substância? Diz com... Salvo nos casos de o medicamento prescrito conter uma substância ativa para a qual não exista medicamento genérico ou para a qual só exista original de marca e licenças. Vamos votar a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP. A linha B. Portanto, vamos continuar a prescrição médica, salvo nos casos de o médico prescritor ter justificado tecnicamente a insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito nos termos das alíneas A e B do número 3 do artigo 120. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Insuscetibilidade.
Mas não dá erro, por acaso não dá erro com o corretor fotográfico.
Se calhar neste caso mantém-se.
Acho que se pode manter.
Se calhar mantém-se porque
não
se lê.
Não dá erro com o corretor ortográfico.
Insuscetibilidade.
Mas há casos.
Senhores deputados, vamos que ainda temos alguns artigos para votar. Portanto, número 4. No caso previsto na linha C do número 3 do artigo 120, o doente pode exercer o direito de opção mediante assinatura da receita médica quando pretender medicamento de preço inferior ao do medicamento prescrito, sendo vedado na farmácia, proceder-se a qualquer substituição por medicamento de preço superior ao medicamento prescrito. Sendo vedado na farmácia, proceder. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
A leitura é mais fácil e compreensível se na farmácia tiverem de vírgulas, que era isso que nós tínhamos. Mas... Sendo vedado, vírgula, na farmácia, vírgula, proceder-se a qualquer substituição.
Mas foi enviado a todos os deputados este texto de substituição. Foi enviado a todos, foi.
Então aceitam esta sugestão do Sr. Deputado Miguel Santos para a farmácia entre vírgulas e vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos aqui um número 5, que é proposto, um acrescento do número 5, que é proposto pelo Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo. Não faz sentido. É retirado? Muito bem. Retirado. Então vamos para o artigo 4. É retirado, fica no...
Eu sei, não era outra coisa.
Alteração à lei número 14/2000, de 8 de agosto. Os artigos 2º e 3º da Lei 14/20, de 8 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei número 271/2002, de 2 de dezembro, passam a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Prescrição de medicamentos. Número 1. Para efeitos de comparticipação do Serviço Nacional de Saúde, a prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a denominação comum internacional da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Nesta votação, vamos votar o corpo do artigo 4º, o título do artigo 2º e o número 1 deste artigo. Quem vota contra? É isto, os artigos 2, 3... Não, estou a fazer.
Este é o número 1.
Estou a fazer disto, disto e disto. Porque o artigo 2º diz prescrição de medicamentos. E como temos feito a votação autónoma, eu acho que só por dizer prescrição que podíamos evitar fazer 3 votações. Mas parece que esse deputado... Muito bem. Então vamos votar o corpo do artigo 4º, o título, e o número 1 fica para depois. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do PCP. Vamos votar o número 1, que eu já li. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 2. Quando tecnicamente indicado, a prescrição de medicamentos pode incluir a indicação da denominação comercial por marca ou nome do titular da autorização de introdução no mercado, AIM, nos casos de... Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda e dos Verdes e a abstenção do PCP. Número 2. A linha A, desculpem. Prescrição do medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP. A linha B. Justificação técnica do médico quanto à insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP. Número 3. Para efeitos da alínea B... Muito bem.
Na alínea B?
Sim. Todo ponto 2 até ao número 2. Até agora, não é? Pronto. Está. Muito bem. Portanto, número 3. Para efeitos, número 3 do artigo 2º. Do artigo 4º. Sim, do artigo 4º deste texto de substituição. Para efeitos da linha B do número anterior, são apenas admissíveis as seguintes justificações técnicas. Vamos votar este número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A linha A. Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo Infarmed. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A linha B. Fundada a suspeita previamente reportada ao Infarmed de intolerância ou reação adversa ao medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP. A linha C. Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com os votos contra do PCP, Bloco e PEV. Vamos então para o artigo 3º. Dispensa de medicamentos. Primeiro, número 1. No ato de dispensa de medicamentos, o farmacêutico ou o seu colaborador devidamente habilitado deve informar o utente da existência de medicamentos genéricos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, como participados pelo Serviço Nacional de Saúde e sobre aquele que tem o preço mais baixo disponível no mercado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 2. As farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, 3 medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem aos 5 preços mais baixos de cada grupo homogéneo.
Aqui o PSD tinha também uma proposta, não é?
Pronto, isto é o texto que surgiu do texto de substituição. Sr. Deputado Miguel Santos, para introduzir a sua proposta, faz favor.
Muito obrigado. Nós sabemos que este diploma altera 2 diplomas base, não é? Portanto, tem que haver uma coerência legislativa e, nessa medida, esta vai seguir a redação que eu apresentei da outra vez, a alteração. Portanto, será cada grupo homogéneo, vírgula, devendo dispensar o de menor preço, salvo se for outra opção do utente. Aqui já o utente não é doente, porque nos textos originais, num diploma, está estabelecido o conceito de doente, neste diploma está o utente e nós ontem podemos seguir a mesma terminologia. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 5º. Controlo e avaliação. Os mecanismos de avaliação regular das justificações técnicas apresentadas pelos médicos prescritores, bem como as condições em que são dispensados os medicamentos nas farmácias, nomeadamente através da criação de comissões de farmácia e terapêutica a funcionar junto às administrações regionais de saúde, são regulados por portaria a aprovar pelo membro do governo responsável pela área da saúde, sem prejuízo das atribuições de regulação e fiscalização já cometidas ao Infarmed. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos contra do PCP e as abstenções do PS, PEV e Bloco de Esquerda. Artigo 6º. É uma norma transitória. O modelo de receita médica aprovada pela portaria nº 198/2011, de 18 de maio, mantém-se em vigor até ser adaptado ao disposto no presente diploma. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Artigo 7º. Regulamentação. O Governo regulamenta a presente lei no prazo de 60 dias após a entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com a abstenção do PCP. Artigo 8º. Entrada em vigor.
Aqui devia ser a presente lei, porque aqui diz o presente lei.
Antes de votarmos, há aqui uma proposta que tem a ver com uma melhor técnica legislativa, que em vez de dizer o presente diploma, deveria dizer-se a presente lei. Se aceitarem essa sugestão, votaríamos já com a nova redação. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos agora votar. Já votámos na especialidade, está votado este texto, não é? Porque está em conjunto. Vamos agora votar, então, o texto do PCP, se é que mantém a intenção de... Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, nós mantemos, mas se calhar para facilitar, o que nós queremos votar são alguns artigos no concreto, não é necessário, visto que ficou integrado na proposta, no texto de substituição. Então, o que propunha votar era o número 4, 5 e 6 do artigo 2.
Só um bocadinho, número... 4, 5 e 6 do artigo 2º do projeto de lei do PCP.
O artigo 3º e o artigo 4º.
Espera, só um bocadinho. CP. Artigo 3º e artigo 4º.
É isto, Sra. Presidente.
E o resto é retirado, não é? Sim. Então, Srs. Deputados, passaríamos a votar umas propostas do PCP que fazem parte do texto original do projeto de lei do PCP, visto que a senhora deputada Paula Santos só requer a votação de algumas votações que eu ia passar, visto que o resto do texto cai, não é? Muito bem. Portanto, vamos votar o número 4. Como é que é isto? 4?
Número 4 do artigo 2º. Número 4, não. Do artigo 2º.
Número 4 do artigo 2º do projeto de lei do PCP.
Senhor é isto? Presidente, para, peço
tudo
desculpa,
junto, 4, 5 e 6.
Para nós pode ser tudo.
Muito bem. Número 4, número 5 e número 6 do PCP, faz favor.
Eu não queria facilitar porque eu queria ouvir o texto, que eu não tenho o texto. Que se quer artigo a artigo ou ponto a ponto.
Texto. Então eu vou ler o texto.
Tem que se ler o corpo.
Bom, isto... É o artigo 2º do projeto de lei do PCP, que é prescrição de medicamentos. O número 4, o número 5 e o número 6, que vai estar em votação, é o que eu vou ler. Um por um, muito bem. Mas a senhora deputada pediu a votação em conjunto. Caso o utente opte por um medicamento cujo valor seja superior ao preço de referência para com participação do respectivo princípio ativo, deve declará-lo em local próprio, na receita, assinalando em seguida. Isto é o número 4. Número 5. Em casos excepcionais, em que existam fundadas razões terapêuticas, pode ser acrescentada à marca ou o titular da autorização de introdução no mercado os elementos referidos no número anterior, devendo o prescritor apensar à receita a fundamentação por essa opção. Opa lá, daqui agora não há número 6.
Não há, é que isto continua.
Isto, aqui. Isto feito. Número 6. Agradecia que ouvissem, Srs. Deputados. As fundamentações referidas no número anterior são remetidas ao Infarmed, que procederá à sua análise por amostragem. Portanto, vamos votar estes três números do artigo 2º do projeto de lei do PCP. Sra. Deputada Paula Santos. Quem vota contra? Quer separada? É que a Sra. Deputada, requeriu em conjunto.
Eu queria separado, se fosse possível.
Ah, muito bem. Eu não ouvi. Muito bem. Então vamos repetir a votação. Número 4 do artigo 2º do projeto de lei do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e com os votos a favor do PCP, dos Verdes e Bloco de Esquerda. É assim? Ah, já não estão? Pronto. Então... Saíram. Pronto, foi rejeitado. Senhores deputados, vamos passar à votação. Vamos passar à votação do número 5. Votação do número 5. Aos seus deputados. Votação do número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e CDS, com a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda e com os votos a favor do PCP. Número 6 do artigo 2º do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS, com a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Agora vamos para o artigo 3º. É este que eu vou ler. Se o deputado João Semedo exige a leitura de todo o artigo. O artigo 3º é com participação de medicamentos. Tem 4 números. Vou ler. Vou passar a ler para lembrar, Sr. Deputado João Semedo.
Deixa-me ver quantos números tem. Isto continua aqui.
Ah, 3. Não, tem 3.
3.
3.
É o
artigo 2? É.
Tem 3 números.
É. Quer que eu faça a leitura? Não? Pode ser tudo junto? Já estamos em condições de votar, se o Sr. Deputado me dispensar a leitura. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, com os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Artigo 4º do projeto de lei do PCP.
Onde é que está isto?
4º. Artigo 4º é o quadro sancionatório. O Governo define o quadro sancionatório aplicável em caso de violação das normas do artigo 2º do presente diploma. Então vamos votar, tirando, a Sra. Deputada Paula Santos, é retirando a referência ao artigo 2º. Portanto, fica no caso das violações das normas. É isto. Do presente diploma. Ou da presente lei ou do presente diploma, não é? Quem vota contra? Quem vota contra? CDS não se pronuncia. Pá, senhores deputados, vamos repetir a votação. Artigo 4º do texto original do Bloco do PCP. O PCP, isto tem a ver com o projeto de lei do PCP, o PCP exige que seja votado. Quem vota contra? Senhores deputados, atenção, contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Foi rejeitado com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda e com os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Penso que a votação que o PCP exigiu já está cumprida. Agora eu gostava de saber se o senhor deputado João Semedo quer manter a votação do seu projeto de lei ou se acha que...
Não se justifica. Não?
Muito bem. Portanto, foi retirado também o projeto de lei do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos, depois Sr. Deputado António Serrano. Aí está. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para deixar uma palavra de apreço pela colaboração e pela compreensão dos diversos grupos parlamentares, nomeadamente na realização das duas reuniões de ontem, que na verdade não foram assim uma maratona, não é? Quem já fez códigos de trabalho e outras coisas que tal é que sabe mesmo o que é que são maratonas, mas pronto, essa disponibilidade foi muito importante e eu julgo que com este trabalho terminamos um caminho que já começou não há 3 meses, mas há muitos anos atrás, e nessa medida julgo que todos os grupos parlamentares estão de parabéns. O objeto e a motivação para este diploma foram claramente conseguir atingir um desiderato que se procurava há muito tempo, que julgo que é transversal a todos os grupos parlamentares, e nós temos a perfeita satisfação e a consciência de ter feito um bom trabalho na perspectiva de que aprovamos uma boa alteração legislativa que provocará os tais efeitos que no fundo todos pretendemos. Sinónimo disso também é esta votação que acabamos de fazer na especialidade, que de uma forma genérica colheu a adesão ou então a abstenção e não a oposição dos grupos parlamentares, de uma forma genérica, Sra. Doutora Paula Santos. Muito obrigado.
Não queres dar? Faz favor, Sr. Deputado Dório Serrano, depois Sr. Deputada Paula Santos.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, de facto foi um trabalho importante que desenvolvemos aqui, não foi possível contemplar, como é normal, todas as observações e sugestões dos diferentes grupos parlamentares. Julgo que o documento está muito equilibrado, a lei que temos aqui agora em presença, o que aprovámos na especialidade. Nós, enfim, ficámos com alguma reserva pelo facto de não ter sido possível incluir uma norma que consagrasse o direito dos utentes, o direito do doente a poder, em qualquer momento, recusar a substituição. Julgo que esta lei ficaria melhorada com essa questão, mas os partidos da maioria assim não entenderam. Vamos ver qual é o impacto que isto vai ter no futuro, mas globalmente acho que o projeto é positivo.
Sr. Deputada Paula Santos, faz favor, depois Sr. Deputado João Semedo, depois Sr. Deputada Teresa Queiro. Foi antes.
Muito brevemente, só para referir que, sem dúvida, que a prescrição de medicamentos por denominação comum internacional pode permitir mais valias e vantagens grandes, quer do ponto de vista dos utentes, a acessibilidade ao medicamento, quer do ponto de vista do Estado. No entanto, lamentamos que esta lei não tenha, ou esta proposta, que ainda há de ser votada amanhã, mas que há de vir a ser lei, não tenha ido mais além, porque nós tememos que, com o texto que foi daqui aprovado, que possamos, se calhar, não ter estes avanços que os grupos parlamentares estão aqui a colocar e, se calhar, para encontrar aqui um conjunto de formas de tornear aquilo que é este princípio. E daí acharmos que a lei, de facto, podia ter ido muito mais além que aquilo que foi.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo. E depois, Sra. Deputada Teresa Queiro, como sabe, muitas vezes os últimos são os primeiros.
Senhora Presidente, há aqui um pequeno equívoco. A senhora deputada Teresa Queiro ganhou por meio peito, como se diz no atletismo. Portanto, é ela que fala primeiro.
Senhora deputada Teresa Queiro, ainda há homens cavalheiros neste mundo. Ainda há homens cavalheiros neste mundo. Faz favor, senhora deputada. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Quanto à marcação da reunião, faz parte das minhas obrigações, não é favor nenhum. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer rapidamente o seguinte. Primeiro, quando em 6 de setembro nós apresentámos os nossos projetos de lei sobre medicamentos genéricos e agendámos este debate, eu posso confessar que não tinha a expectativa que se chegasse onde se chegou hoje. Não tinha essa expectativa. E, portanto, desse ponto de vista, acho que politicamente saio satisfeito deste processo. Particularmente por uma razão, porque acho que aquilo que, do meu ponto de vista, é o fator essencial para a promoção dos genéricos, que é a opção do doente, sai muito reforçada e muito clara nesta legislação. Acho também que se podia ter ido um pouco mais longe na proteção das condições em que o doente exprime a sua opção. Não se foi tão longe quanto eu imaginaria que, enfim, que seria possível, mas, apesar de tudo, acho que é um passo em frente que terá seguramente impactos na política do medicamento e, sobretudo, naquilo que é essencial, que é assegurar um direito dos cidadãos de escolherem aquilo que compram e que pagam com o seu dinheiro. Não é? Eu não acho isso tão pouco importante como isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu quero felicitar todos os deputados, uma vez mais, felicitar o Sr. Deputado Coordenador. Eu penso que foi um processo legislativo muito rico. É, de facto, um processo legislativo que já começou noutras legislaturas, com avanços, com recuos. Chegámos agora ao fim, com muitas audições, com os contributos de muitas ordens, de muitos especialistas na matéria, e quando assim é, eu penso que quando as leis são fundamentadas em conhecimento científico, saem sempre melhores leis, e é isso que nós devemos sempre tentar fazer no nosso trabalho. Senhores deputados, eu aproveito esta oportunidade para me despedir, que vou para a semana, estarei fora. Estará a partir de amanhã o senhor Presidente Couto dos Santos a substituir-me. Regressarei sexta de manhã, portanto, de amanhã a 8 dias. Logo pela manhã estou cá e vamos elaborar depois a ordem de trabalhos da outra reunião. Reiterava o pedido dos senhores deputados coordenadores verem o expediente que está pendente, audições que foram solicitadas, audiências, para ver se têm interesse na marcação de algumas para sexta-feira podermos fechar, sexta-feira de amanhã a 8. E desejar-vos uma boa semana de trabalho. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Sr. Presidente, para lhe pedir o favor que me recordasse quais são os tempos do debate com o Ministro da Saúde, que eu não me recordo.
Eu vou pedir para mandarem a grelha, porque eu também não sei de cor.
Mandamos a grelha
com o requerimento do PCP, que foi o agendamento putestativo.
Eu acho que é 853. Não é 853?
O quê? Não foi?
O requerimento foi oral. Com resposta direta na primeira ronda.
Está bem, mas tem uma coisa que passou o putestativo.
Foi.
E ele fez o agendamento legislativo desse. Portanto, mandamos o requerimento do PCP e a gralha de tempos para todos os seus deputados. Sr. Deputado, Sr. Presidente Couto Santos, faz favor, agora faz favor de tomar a dianteira, que isto agora vai fazer com certeza.